É o 15-0, que basada de Benfica! Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, novamente juntos, como sempre, para falar de Benfica com elevadíssima, parvoíce e moderada moderação, eu já não sei, meus amigos.
Jesus.
Eu tenho, meus caros, ainda estamos em Ibiza, eu estou de regresso de Ibiza. Pedro Pardal por lá continua, portanto peço desculpa que hoje estou bastante lento. Isto é uma desculpa para, enfim, para
Jet
expressar.
lag.
Não, foi os 79 gins que eu bebi e essa jeta onde acordei depois da vitória de quarta-feira. Estou a brincar, não é assim tão importante, é um troféu normal, não é? É um dia
É sempre
normal
bom
na vida do
ganhar e
Benfica,
perder.
com certeza. É um dia normal na vida do Benfica ganhar. Por acaso não é, se pertaças nem é assim tão comum, meus caros.
Pois não.
Eu devo dizer, Pedro Teixeira, como é que está a vida de pessoa normal, com vida de escravo?
É triste, não é? Mas pronto, cá estamos.
Pedro Teixeira, estou a ver aquele meme do Pablo Escobar a olhar pela janela e na piscina. É o Teixeira, nesta semana que passou sem nós, nestas 2 semanas. Meus amigos, hoje episódio especialmente interessante, porque começamos bem a época, o Benfica, com a conquista de uma taça frente ao Porto, mas a verdade é que foi full Portuguese Football Experience, pack ultra premium plus. O Benfica a ganhar o primeiro troféu da época ao Porto, a este Porto, portanto, este pacote ultra premium plus inclui isto, inclui também, ou dá direito a uma expulsão de Pepe por agressão, o que é muito raro. Conceição expulso e a rejeitar a saída de campo. Portanto, é o pack completo. A polícia vinha a caminho para o buscar, mas para isso era necessário comprar o DLC FC Porto True Crime para poder ver Conceição ser levado para a prisão de Aveiro. Por mais 10€, podíamos comprar o DLC FC Porto Morte do Papa, caso a coisa ficasse muito negra. Eu não sei se viram aquele senhor que acompanhou Sérgio Conceição no fim do jogo e um bocadinho pálido. Meus amigos, vitória sem espinhas do Benfica, com o Roger Schmidt a estender a pré-época a primeira parte desta final da Supertaça, levando a cabo os últimos testes da preparação da equipa. Quando viu tudo o que tinha a ver, lá arrancou a época oficial na segunda parte. Di Maria, como sempre, decisivo nas finais. Tuza a cumprir o papel de Tuza, quando os adeptos já estavam em euforias pela negativa. Neves a fazer-se jogador. Jurasek a levar certificado de nascença, carimbo de joelho, de nascença para a Liga Portuguesa e, meus amigos, pelo menos na minha opinião, Auschwitz a ser o Batman mais uma vez, brilhante na sombra, a equilibrar a equipa contra os criminosos de Gotham. Pedro Pardal e Pedro Teixeira, antes de irmos à nossa análise, eu primeiro devo dizer que agora sim vamos lançar camisolas e pijamas e boxers e meias, é o que quiserem, com o slogan de Pedro Teixeira. Diga não à euforia pela negativa. Para os benfiquistas tranquilizarem, estava controlado. Nós, naquele episódio, caso o caro ouvinte recordar-se-á, em que aquele episódio quente com o Fábio Silva e Pedro Pardal na sauna, alertámos para essa euforia pela negativa, e aí está. Depois disto, eu pergunto a vocês os dois, muito telegraficamente, antes de irmos ao episódio: Pedro Pardal, foi o final perfeito das nossas férias? Pelo menos as tuas também estão a chegar ao fim, ou só faltou o Roger Love ter feito aquele 2-0 para a bancada como em Vizela? De resto, não seria a primeira vez que o faria para adeptos do Porto em estádios alheios, Pedro Pardal.
Sim, para mim foi o final perfeito. Acho que não precisamos de esfregar na cara dos nossos adversários que somos melhores. Acho que basta isso. Basta fazer isso dentro do campo, como fizemos principalmente na segunda parte deste jogo. Portanto, acho que foi. Terminámos a. Como tu dizes aí, terminámos a nossa pré-época em grande. Faltou o sorrisinho do Otávio.
Faltou o
Não,
sorrisinho, é
ele
verdade. Mas
apareceu,
agora.
cara. Não, ele apareceu. Viram
Quando
a
tentou,
fagulha?
depois foi com o
É,
Coxo.
com o Coxo.
Com o Coxo. Sim,
Sim. Eu gostei
Coxo.
foi do Coxo, vou olhar para ele a rir-se também.
E ainda lhe deu uma cotovelada no peito para ver. Está-se a meter com um turco, atenção. O
Sim,
Otávio acho
sim.
que está um
Ele,
pouco. Está mal
acho que o Otávio
informado.
ali correu risco de vida.
Sim. Alô,
Quando
Akbar. Pedro Teixeira, as suas observações antes de irmos ao nosso episódio. Está contente?
não percebi.
Não, não. Está
Já
contente com
disse
esta.
que não. Não, estou a brincar.
Está contente
Claro
com
que sim.
esta pré-época bem-sucedida do Benfica?
Uma pré-época que acaba com uma vitória sobre o Porto tem que nos deixar contentes, né? Sem dúvida. Agora,
Enfim, o Cabis foi o nosso Eusébio Cup, vá. Correto,
Acabas de
exatamente.
fazer Eusébio Cup.
Correto. O Benfica, a nona supertaça conquistada pelo Benfica. Eu nunca vi o Benfica ganhar uma ao Porto, de resto, que é a taça que o Porto creio que tem mais. Em, não, a seguir aos campeonatos. A taça que eu e o Pardal apelidamos de troféu de verão, mas não deixa de ser um título. Meus amigos, antes de irmos ao episódio, dar voz aos nossos 15, o terceiro anel, que efervescente a dar opiniões no Spotify, às perguntas do último episódio, quem deverá ser o substituto de Ramos? Enfim, esta pergunta envelheceu muito mal,
Pois foi.
porque numa semana aconteceu muita coisa e vamos falar disso. As hipóteses eram Beltrán, Jiménez ou outro. Bom, 38% votaram
Outro,
outro, foi o outro. Beltrán, 38%, Jiménez, 43%, o outro ficou com 18%. Olha, foi mesmo o outro que veio. Foi
pronto.
Artur Cabral. À pergunta, o Benfica está a fazer o um mercado a desiludir? As respostas foram, e eu preciso aqui de um auxílio, o Tostão disse não, e temos aqui mais adeptos dizendo que o ponta de lança era uma prioridade, e, bom, foi satisfeita essa prioridade. Não, underscore PT. Pardal, a defesa e direito para bater concorrente à altura. Teixeira a 6 para Florentino. Nakata underscore PT está bem escolhido. Teixeira é maciço. Ou seja, ainda não tenho a oportunidade de ver. É perfeita a posição de
Ainda
defesa.
bem que não jogo nestes jogos, porque acho que
O Otávio
ia
tinha.
ser.
É isso, é isso, é isso.
Eu ia correr mal.
O Otávio ia ficar sem pestanas. Sem pestanas. Fábio, ficas ali a
No
9 no
mínimo.
lugar de Ramos. Agora não desiludas. Bom, eu, coitado, eu estou pesado, filho. Não, não, não vou para lá. O importante foi calculado com rapidez, médio e lateral esquerdo, diz Simão. A questão do guarda-redes podia ter sido resolvida mais cedo. De resto, o que se passa agora são as vicissitudes do mercado. Muito bem. Foram os nossos 15, caro ouvinte e caros colegas de painel. Hoje falamos desse jogo que peca por escasso o resultado, a verdade é essa. 2-0, houve ali umas oportunidades para fazer 3-0 pelo menos. Vamos falar também sobre os reforços, tema quente, e fazemos também o lançamento para esse Boa Vista Benfica. De resto, aquele tema da estrutura vai saltar.
Já foi.
Já foi. Não sei onde, quando é que vamos falar
Fica para a
algures.
próxima, para a época.
É exatamente isso. Então, temos tema, caro ouvinte, a 15-0 garantido para a próxima pré-época, pelo menos. Agora sim, meus amigos, Benfica 2, Porto 0. Um jogo de duas partes. Vamos fazer essa análise em duas partes, porque Roger Love quer ser realizador de cinema, quer ser o Nolan, drama e suspense, mas sempre com um final feliz. Essa primeira parte, Pedro Teixeira. O 11 lançado, o jogo começou logo, ou pelo menos o drama, começou logo com o lançamento do 11. Porque, enfim, o drama gerou-se porque o resultado seria um pouco óbvio. Era fácil de prever o que daria aquela frente de ataque, pelo menos. Causou-te pânico? Como é que viste esse lançamento desse 11 e o desdobramento desse 11?
Sim. Não creio que na altura cause o pânico. Talvez alguma surpresa, sem dúvida. Não há como fugir, até porque foi uma experiência que não muito repetida pelo Roger Schmidt. Ele depois até justificou que já tinha tentado na altura com o Gonçalo Guedes e o David Neres a fazer também de falso ponta de lança. Eu diria que não me assustou, terá surpreendido. Pareceu-me a mim logo positivo, porque até era uma das críticas que nós fazíamos ao Roger Schmidt, não nem sempre se preparar de acordo com o adversário, ou seja, ser fiel ao seu sistema e não fazer grandes variações em função do adversário. E ele aqui, sabendo que o Porto, desde o início, e isso concretizou-se, ia ser muito intenso, muito pressionante. Creio que aquela alteração de colocar o João Neves foi derivado disso, para nos dar um elemento com mais capacidade de controle de bola, de passe, e ele foi excelente nesse momento, em detrimento, claro, dos jogadores como o Florentino. Não colocar Musa de início, pá, uns dirão que é uma invenção, não é? E acabou por não resultar muito bem. É difícil, agora é fácil falar depois do jogo e dizer que foi esse o fator decisivo na primeira parte. Não tenho a certeza que tenha sido totalmente, ou uma primeira parte não tão boa, não tenha sido totalmente derivado de Musa não estar em campo. Acho que foi importante, porque foi muito difícil para Rafa executar aquele papel sozinho. A tal referência que muitas vezes fala, Rafa não tem essas características, não é? Mas também acho que se deu muito à forma como o Porto entrou com muita intensidade, que se foi desvanecendo ao longo até da própria primeira parte, não diria ao longo do jogo, mas sobretudo a primeira parte, porque eu acho que até no final da primeira parte o Benfica já acabou com muito mais controle do jogo do que teve nos primeiros 30 minutos.
É difícil o Porto aguentar aquela pressão alta.
Pois, exato.
Fisicamente.
Depois o Roger acabou por decidir de acordo com o que aconteceu na primeira parte, também teve que fazer alterações porque, enfim, fomos para o intervalo com quatro amarelados, mesmo que ele não quisesse, acho que ia ter mesmo que fazer alterações e resultaram em pleno.
Pedro Pardal, pegando nesta questão, ainda assim, depois abre o debate, porque está relacionado com isto que Pedro Teixeira disse. É uma experiência a não repetir, Rafa na frente, isto porque, pelo menos contra uma equipa como o Porto, que pressiona muito alto. Isto não permitiu ao Porto ter muito conforto na zona de saída de bola, na primeira linha e na primeira linha de meio campo, a primeira linha de defesa e depois a primeira linha de construção. Isto não deu muito à vontade, ao Porto, para primeiro construir com à vontade e depois também, quando o Benfica tinha bola, de pressionar e sufocar Rafa, que nunca conseguiu canalizar jogo nem transferir jogo. Não, não te parece que é uma experiência a não repetir, pelo menos?
Sim, para mim acho que não faz muito sentido voltarmos a repetir esta experiência. Até porque acho que comentei com vocês a determinada altura do jogo, dava mesmo essa sensação de demasiada à vontade, por exemplo, dos defesas do Porto, que jogavam completamente à vontade, se iam a jogar, sentiam-se confortáveis para ter ali um ponta de lança ali a pressioná-los ou a mantê-los, neste caso, mais fixos juntos à sua área. Acho que isso também ajudou o Porto na primeira parte a ser mais pressionante sobre o Benfica. Acho que o Rafa não tem essas características para ser um homem mais avançado do Benfica. Compreende a visão. Acho que o Roger Schmidt lançou esta equipa assim porque, sabendo da pressão alta que o Porto faz, pensou ele que com o Rafa, como é mais adiantado, podíamos aproveitar algumas saídas mais rápidas, o que na primeira parte até não conseguimos fazer vez nenhuma. Portanto, acho que com este tipo de jogadores, acho que não vale a pena apostarmos numa estratégia sem nenhum ponta de lança na frente. Depois ele acabou por alterar isso na segunda parte, né? Até derivado dos amarelos que tínhamos naquele momento. Embora eu acho que também, além dos amarelos, eu também vi que realmente a estratégia não funcionou na primeira parte. Daí a necessidade de entrar logo o Musa ao intervalo. Substituição essa que rapidamente teve efeito na equipa. Portanto, quero-me parecer que daqui para a frente, dificilmente vamos voltar a ver este tipo de estratégia. Se bem que nós, na divisão, até lançámos, como disse o meu irmão há pouco, no
Não, não, não,
através.
nós não. Você,
Eu lancei,
você.
então. O meu irmão diz que foi com um tom jocoso. É
Foi,
verdade que
foi. Tome.
o tom pode ter sido jocoso, mas foi uma ideia, não é? Que até
Claro.
não era descabida. A única coisa é que pensávamos que o Roger Schmidt não faria isso, não acreditávamos.
Eu louvo o 15-0.
E
É uma
lá
referência
está.
para o Roger Schmidt.
Lá está, é o que eu digo, o Roger ouve o 15 a 0. Ele ouviu e disse assim:
Ao
olha,
meu lado. Ao meu lado na cama.
afinal, ele estava no
Não,
banco de trás do carro.
acima de ti.
O
Exato.
Roger estava no banco de trás do carro quando gravámos o episódio.
Exatamente. Na sala, na sala.
Afinal, a verdade é que ele usou essa ideia, né, lançada pelo 15 a 0, só que não teve bons resultados. Portanto, acho que
Não
no
importa,
futuro
não importa.
não será de utilizar.
Sim. Cavalheiro Pedro Teixeira, Musa no banco, na primeira parte. Entrou bem, como sempre. Musa é um jogador que entra sempre bem, ou quase sempre bem. É um jogador que mexe. Não concordo com a análise que se fazia alguns no Canal 11 de que Musa é um jogador que, quando entra, o jogo está decidido. Não concordo nada. O Musa teve, enfim, influência em jogos como o Maccabi Haifa ano passado, o Boa Vista em casa, que era um jogo difícil, entre outros. Musa, apesar de tudo, tem sempre impacto. Roger Schmidt, com isto, deixá-lo no banco, assassinou o jogador à queima-roupa, numa altura em que seria o senhor que seguia com a saída de Ramos. Ou Roger Schmidt quer deixar clara a ideia de que o Benfica tem mais do que 11 titulares e que toda a equipa conta para momentos-chave do jogo, como aconteceu?
Não, acho que é claro que o Roger Schmidt não acha que o Musa teria a capacidade de mimetizar, diria assim, o comportamento do Gonçalo Ramos em campo. E isso é preocupante do ponto de vista do Musa, não é? Porque se o Musa está lá há um ano, até participou em muitos jogos, e mesmo assim, aos olhos do Roger, não é preterido para este jogo, sendo que não havia grandes possibilidades, não é? Uma delas era esta, mas era sempre muito forçado. O que me parece é que ele não acredita em Musa, não diria que não acredita em Musa para poder dar algo ao jogo, mas não para aquele sistema preferencial do Roger Schmidt. Ele também se engana,
Mas não foi esse
eventualmente.
sistema, desculpa interromper, não foi esse sistema que ele aplicou na segunda parte, o sistema normal com o
Não,
ponto de referência?
eu não estou a dizer o que é que aconteceu, não é? Eu estou a refletir sobre o que ele acredita ou não, e
Ah.
parece-me que não acreditava, e até estava a acabar a dizer, eventualmente também se engana.
Certo, certo.
Mas eu mantenho também as minhas próprias dúvidas. Acho que o Musa precisava fazer 5, 6, 7, 8 jogos assim de início para podermos ter a certeza. Seja como for, entretanto chegou outro jogador, portanto penso que as possibilidades de Musa continuam muito, muito lá embaixo.
Mas Musa não será esse jogador. Nós falávamos sobre isto no início da pré-época do ano passado, que Roger Schmidt, pelo sistema dele, de gegen pressing, que já agora teve um papel importante neste jogo, rotação elevada, apesar de no final da época, ou no decorrer de toda a época, não ter rodado assim tanto quanto deveria, isso foi um tema da época passada, mas ficou a ideia de que todos os jogadores eram importantes. Um pouco como a NBA, demos essa analogia o ano passado, que o banco, a rotação ia ter um papel importante. Musa não é essa estrela do banco, não digo que seja o six man, mas Musa não tem impacto nesse papel, e para Roger Schmidt, um jogador como a Musa, que sai do banco como saiu, não é em si uma espécie de titular, não titular, isso
Não,
não será importante, Musa, para esse papel, não é?
isso é inquestionável. Isso é, quer dizer, se ele sempre que entrou, quase sempre marcou ou teve impacto no jogo, é porque tem de facto essa característica. E provavelmente é para isso que conta o Musa neste sistema de Roger Schmidt. Mas que tem essa capacidade. Pá, isto não é novo na história do futebol. Eu lembro-me de
Sim.
Mantorras, que já todo acabado, todo arrebentado os joelhos, entrou em muitos jogos daquele ano do título e resolveu. Às vezes isso está muito relacionado com a confiança com que o jogador entra, com aquela confiança de que vai resolver, depois que começa a criar esse mito, não é? E isso tem impacto. Agora, se a pergunta é ao contrário do género, se ele não pode ser outro jogador, se ele não pode ser um jogador que entra de início e resolve
Pois,
também,
pois, 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 pois.
é uma dúvida. Aí mantém. Acho que era preciso insistir nessa solução para podermos tirar
Certo.
essas dúvidas.
Musa é um jogador que engana, parece, é aquele falso lento. Eu acho até rápido e intenso a pressionar. O Musa, muito bem, a entrar no jogo. Foi Tusa. Nós que tantas vezes acusamos o gajo de ser murcha, ele foi Tusa e a ser decisivo também. Pedro Pardal, na linha do que falávamos, um jogador que esteve muito apagado, talvez sintoma também da nossa frente de ataque ser muito facilmente anulada. O que criou bastante pressão nos organizadores ou nos construtores. João Mário muito apagado. João Mário é candidato a ser um dos muitos six men da equipa? É candidato a não ser titular ou perder a titularidade? Pedro, perdão.
Eu, neste momento não vejo o João Mário como titular. Acho que para já fez uma pré-época assim um pouco abaixo. Não demonstrou estar ainda num momento de forma ideal para jogar neste Benfica. Depois, se juntarmos a isso o facto deste ano termos mais opções, acho que o João Mário neste momento parte como candidato a ser esse sixth man da equipa. Sixth man que nunca será. Acho que o João Mário nunca será aquele jogador para entrar e mexer com o jogo. Acho que esse papel
Sim.
está mais guardado ao Musa.
E ao próprio Neres, talvez.
Aliás, já o ano passado nós falávamos nisso, que até naquela altura da época em que o João Mário estava claramente a cair de forma, já mais no final da temporada, nós falámos que ele mantinha-se a titular exatamente por isso, porque ele provavelmente a sair do banco não daria assim tanto à equipa como poderia dar a partir como titular. Mas este ano a história é diferente porque temos mais opções, temos mais jogadores capazes de garantir outro rendimento à equipa e provavelmente o João Mário vai acabar por ser mais vezes suplente do titular. No entanto, a época é tão longa e temos jogos tão diferentes pela frente que acredito que seja ali um meio-meio, vá, por assim dizer. Acho que o João Mário se calhar até poderá ser um jogador mais vezes titular em casa e mais vezes suplente fora, por exemplo. Mas não, eu não o vejo este ano como titular indiscutível, para já.
O que só reforça também, diz Teixeira, esse teu.
Exato. Não, acho que isto é uma grande questão, uma excelente questão, porque a acrescentar o que o Pardal disse, e nós já sabemos que o João Mário tem estas flutuações, tanto faz tem momentos incríveis e o ano passado teve vários, uma grande parte da época foi um jogador extraordinário, um dos três melhores do Benfica, que aqui tanto destacamos, mas também consegue passar por esses momentos menos bons. E se assim for, é difícil defender a sua titularidade. Mas também é muito difícil ele não ser titular a jogar o que jogou o ano passado, não é? Portanto, é uma decisão muito, muito difícil para o Roger Schmidt. A acrescentar aqui o dado que João Neves, que entrou muito bem para o meio-campo, não é? À partida retira logo ali uma vaga para toda esta panóplia de jogadores que ocupam estas posições. Não digo que é o João Mário aí, mas Austin deixa de ter ali, se calhar, o seu lugar garantido. Mas Austin também tem que jogar. E, portanto, acho que o Roger Schmidt vai ter que abdicar de um dos dois. Partindo do princípio que não abdica de Di Maria. Partindo do princípio que também nem Austin nem João Mário ocupam bem a posição ali do segundo avançado, chamemos-lhe assim, até porque Costa jogou aí na primeira parte e não, apesar de ter, lá está, não saber jogar mal, não foi muito, muito positivo o balanço. E portanto ali para o lado esquerdo, para a ala esquerda, sobram estes dois jogadores, que por acaso são dois grandes jogadores, que capazes de influenciarem muito positivamente o jogo do Benfica, e um deles provavelmente vai ter que ir para o banco. E neste momento parece-me que o Austin está na pole position.
Sim. Em muitas pole positions, em particular do meu coração. Obrigado. Auschwitz, eu acho que fez um grande jogo. Antes de avançarmos, queria só dar uma nota. Bah, um jogador que... Eu, tirar o chapéu ao Bah, que fez um grande jogo, sozinho em toda a ala direita, a verdade é essa. Aguentou o Galeno. Galeno jogou pelo lado dele, não foi? Pelo lado direito.
Foi.
Foi.
Pelo lado esquerdo, portanto, sozinho aguentou... Muito bem, eu diria, as tarefas defensivas e sempre a acrescentar alguma coisa no ataque. Acho que fez um bom jogo, Bah. Eu queria só dar uma nota, uma espécie de nota de editor, se é que isto se pode dizer, em relação a uma coisa que eu prometi e o Teixeira vai-me bater. E o Pardal também. Lanço só aqui uma questão, caro ouvinte, em relação a Di Maria. Di Maria, que é um jogador brutalmente decisivo e isso não está em questão sequer. Eu que tive muitas reticências no início da época, e isso é assumido, não tem problema nenhum assumir. Foi um dos reticentes em relação à vinda de Di Maria. Todos vimos que Di Maria, e já sabíamos disto, não é novidade para ninguém,
sim,
Di Maria não contribui em nada para defender. Nada, nada. Eu só lanço um alerta, né? Eu creio que não é significativo exatamente pelo que acabámos de falar, pela profundidade do banco do Benfica e a capacidade que Roger Schmidt terá para gerir este ponto, que é, eu temo que esta ausência de Di Maria nas tarefas defensivas prejudica aquilo que tu dizias, Teixeira, que foi o MVP do ano passado, foi o coletivo. Atenção, houve ali momentos na primeira parte que o corredor direito destapadíssimo. Atenção, portanto, eu creio que Roger Schmidt, eu creio que é um tema gerível mesmo. Acho que o génio de Di Maria compensa sempre, foi decisivo com um lance de génio, uma finalização de génio, apesar de Diogo Costa ficar mal na fotografia. Agora, o coletivo em alguns momentos pode sair prejudicado. Eu lancei este alerta porque, enfim, é a minha opinião. Sei que não vai contra a corrente completamente. Estamos todos muito contentes com o Di Maria. Mas lancei esse alerta. Não fiquei muito contente, no geral, com a equipa toda. Mas ali no corredor direito, fiquei um pouco preocupado. Não sei
Não,
se partilharam dessa opinião.
isso vai voltar a acontecer, como é óbvio, mas e até acho que a eventual boa exibição de Vá até tem muito de mérito do Galeno e do próprio Zaidu, que tomaram provavelmente 100% de decisões erradas. Eles causaram muitos desequilíbrios porque tinham muito espaço, e o Galeno, apesar de não ser grande fã do seu estilo de jogo, mas é um jogador rápido. E se calhar só por demérito deles é que não causaram mais moça, sobretudo na primeira parte. E sim, o João Mário não. O João Mário, perdão, o Di Maria, não podemos contar com ele para o processo defensivo. Acho que é. Também é difícil exigir fisicamente um jogador como o
Claro,
Di Maria que
claro, claro, claro.
consiga ter
Tudo.
esforço para conseguir
Sim,
ter
sim.
força para os dois momentos. Agora, o que é que vai acontecer? O que ele nos vai retirar do ponto de vista defensivo vai nos oferecer no lado ofensivo, não é?
Sim.
Ele com a irreverência e ainda pá, e com aquela capacidade técnica que ele tem, que ainda neste jogo demonstrou de forma bastante clara.
Sacou dois cabritos a seguida,
E
Di
depois
Maria.
nós também não vamos defrontar equipas como o Futebol Clube do Porto durante toda a época. Agora, com equipas mais
Claro.
fortes, é um tema sensível que exige algum ajuste, alguma. Eu bem vi muitas vezes o João Neves a tentar compensar essa ausência de Di Maria, mas não há milagres, não é? Acho que é um tema particularmente sensível quando enfrentarmos adversários mais fortes. Mas...
É um tema a rever. Eu creio que vamos abordar este tema ao longo da época.
E até acho que foi por isso, por esse mesmo motivo, que muitas vezes o Daenerys foi preterido. Mas, enfim, dentro do equilíbrio da balança, colocando na balança, temos que perceber se é mais positivo o que ele nos oferece ou aquilo que ele nos retira. Falo de Di Maria.
Sim. Pedro Pardal, falando de, ainda relacionado com a exibição de Di Maria, também foi muito compensado com o belíssimo jogo de João Neves. Na segunda parte, agora abrimos a segunda parte, antes de irmos à rubrica pirâmide do Benfica, Roger Love, mais uma vez impecável, a ler o momento de um jogo, com as substituições clínicas, a retirar os amarelados e Musa, já aqui falámos. Que de resto, o Roger Schmidt, eu lembro-me no Dragão ano passado, também teve esta audácia ou perspicácia em retirar jogadores ao intervalo. O Benfica mandou 100% na segunda parte, também graças a uma boa exibição que o João Neves já tinha feito na primeira parte. O João Neves estava em todo o lado, ótimo a sair da pressão, ótimo na garra, na luta, a ganhar bolas. Em parte, Pardal, também por João Neves, por ser mais uma opção que se está a construir ali no meio-campo, está encontrado o antídoto para o Benfica enfrentar equipas com pressão muito alta, algo que o Benfica, ano passado, teve muitas dificuldades. João Neves pode ser essa chave?
Sim, acho que o João Neves esteve impecável. Para mim, o João Neves foi o melhor em campo neste jogo. E acho que a dupla que ele fez com o Coxo no meio-campo revelou realmente um acerto excelente. Acho que esta dupla deu mais ao Benfica do que deu por comparação uma dupla entre Auschwitz e Coxo. É o que é que só temos em um jogo de um ou dois jogos de exemplo, e foram dois jogos amigáveis. Não podemos tirar assim muitas conclusões, mas a verdade é que num jogo a doer, ainda por cima contra um adversário que é sempre uma equipa que nos coloca muitas dificuldades, não é? Não só dentro do campo como mentais, acho que o João Neves mostrou que pode ser a solução para este tipo de jogo contra equipas com uma pressão muito alta, porque é um jogador que não tem medo de ter a bola no pé, sabe sair a jogar, não retém muito tempo essa bola no pé, sai a jogar não só com o cobrimento-toque, como abrir espaços, e depois mesmo na pressão que faz a defender, foi excelente, ele estava em todo o lado, sempre com uma pressão incrível em cima de qualquer jogador do Porto. Acho que tem que ter só um pouco mais calma às vezes quando já tem amarelo, porque neste jogo também se colocou a jeito. Mas adorei o jogo do João Neves. Acho que foi o jogador mais regulado do Benfica nesta partida.
Certo.
E atenção que mesmo o Odisseias, que nós criticamos sempre pelo jogo de pés, mesmo neste jogo acho que o Odisseias até não tremeu assim tanto.
Sim,
não sei se isto
quatro bolas para as couves.
Não sei se houve assim um trabalho mais específico nesta pré-temporada, não sei. Ou se ele anda já a ficar aziado de ouvir às vezes o Teixeira a falar do jogo de pés dele.
Ele também
mas
ouve,
o homem
ele também
é, ouve. Também, toda aquilo. Aliás, antes da palestra do Schmidt, eles ouviram o 15 a 0.
Claro que sim.
Portanto, acho que o Benfica teve...
A palestra de Roger Schmidt é o 15 a 0. É a palestra,
acho
é
que,
o 15 a 0.
É. O que este jogo revelou foi que aprendemos com as dificuldades que tivemos na época passada. Especialmente contra o Porto. Ficou à vista que afinal o Roger até. Ficou à vista que afinal o Roger até é treinador, coisa que alguns achavam que não era. Portanto, estou muito satisfeito com isso. E não, espero ver o João Neves jogar mais vezes, porque gostei muito do jogo dele.
Dúvidas houvesse, ficou claro que Roger Schmidt de facto houve o 15 a 0. Só para deixar claro, enquanto está comigo. Teixeira, os teus 15 e 0.
Meu 15 vai para o melhor jogador em campo, para mim, sem margem de dúvidas, apesar do gol decisivo por ser o primeiro de Di Maria e do contributo de Musa, etc. Acho que realmente o João Neves foi uma lufada de ar fresco e o melhor em campo. O Pardal já destacou bem a sua exibição e eu gostava de destacar ali um momento que quem estava a ver a emissão antes do jogo começar ainda nem sabia os 11. E estavam alguns jogadores do Benfica no centro do campo do Municipal de Aveiro e o João Neves a brincar muito descontraído com a bola, como se nada fosse. Eu aí até assumi, pronto, ele não vai ser um dos escolhidos, porque nem sequer estava com o resto da equipa dentro do balneário. E ele estava ali a brincar com a bola, descontraído, como se estivesse ali à espera do toque de entrada para a aula físico-química, muito tranquilinho. E de facto entrou sem medo, com uma intensidade incrível, como se estivesse a jogar com os amigos. Isso acho que é, a acrescentar a tudo que o Pardal disse, acho que demonstra uma grande força mental, a força mental do João Neves e a capacidade técnica que ele tem. Fizeram dele não só o melhor jogador deste jogo, mas como uma grande alternativa para aquela posição. E não esquecer que ele tem 18 anos, né?
Este jogo fez o João Neves. Este jogo fez o João
Assim,
Neves.
ele já tinha demonstrado muito ao longo da parte final da última época, não é uma novidade para nós. Agora, esta aposta de Roger Schmidt, que foi uma surpresa em João Neves para este jogo, se calhar foi o corolário disto tudo e a garantia, pelo menos, que ele está ali preparado para assumir aquela posição. Se pusermos as coisas desta forma, acho que sim.
Sim. Deu zero.
Mas zero, obviamente, que vai para Sérgio Conceição e Pepe.
Ah, muito bem.
Pepe, que digo sem qualquer tipo de problemas, é provavelmente o melhor defesa central da história do Campeonato Português também, e da seleção portuguesa. Mais uma vez a ter uma postura inqualificável. Acontece, todos os jogadores podem passar por este tipo de momentos, mas enfim, quando é tão repetido, deixa de ser difícil de entender. Um jogador que tem mais 20 anos, ou quase mais 20 anos, com o Jurasetes, e faz,
Ter
enfim, ainda não tem a maturidade dele, né?
um carimbo.
E Sérgio Conceição, a protagonizar um dos momentos mais baixos do futebol português, creio que vamos falar disso mais à frente, não merece grandes comentários neste momento, mas obviamente que é o ponto baixo do jogo. Mais do que até escolher um jogador, tem que definir por este caminho.
Pedro Pardal, os teus 15 e 0.
Bom, o meu 15 já ficou à vista, não é? O João Neves, acho que foi claramente o melhor em campo, por tudo o que já disse anteriormente. Acho que foi o jogador mais regular do Benfica durante todo o tempo de jogo, e fiquei claramente com água na boca, porque apesar do que ele mostrou no final da época passada, temos de ter em conta que era um período diferente, não é? E o facto dele agora entrar nesta nova temporada ainda melhor, a meu ver, do que aquilo que entrou na época passada, acho que diz tudo do que este ainda jovem jogador trabalha. Acho que está à vista que é um jogador que trabalha imenso e é só por isso também merece ser titular neste 11 do Benfica, com um 11 do Benfica com mais opções esta época ainda por cima. O meu zero, também queria dar o meu zero. O meu zero também seria o mesmo que o Teixeira. Mas vou aproveitar também para destacar
Ah, sim.
o João Mário, que acho que
Ah, muito
na
bem.
primeira parte.
Só quis falar da
Na primeira
arbitragem.
parte.
Pensava que ias falar do outro
Não,
careca.
não, não, não. Não, não, não. Queria só também deixar aqui nota que acho que o João Mário, na primeira parte, ok, o amarelo também condicionou um pouco o seu jogo, mas acho que o João Mário ainda está uns furos abaixo, neste início de temporada. Acho que está como costumava. Vocês lembram-se do Samaris, que era um jogador que fazia sempre más arranques de temporada. O João Mário está neste momento a nível do Samaris. Acho que está um bocadinho atrasado em relação à concorrência. Eu espero que ele venha a recuperar, porque acho que ainda vai ser muito importante
Claro que
na
sim.
nossa equipa, até por ser um jogador super inteligente e em quem o Roger confia muitas vezes.
Meus amigos, telegraficamente, embora seja um assunto importante, eu faço a ponto já com esse ponto. Pedia mesmo só, se calhar, 30 segundos a cada, porque também não merece, e neste programa, neste nosso podcast, não damos espaço a lixo. Tivemos talvez o episódio mais denso de Full Portuguese Football Experience. Eu, Teixeira, faço-te uma adenda. Eu acho que foi mesmo o episódio mais baixo da história do futebol português. É deprimente. Acho inqualificável o que o Sérgio Conceição fez. A nem vou ao Pepe. O Pepe faz isto em todos os clássicos, sinceramente. Eu acho que Deus esteve muito ativo neste jogo. Eu sou agnóstico. Expulsou Pepe, o árbitro, expulsa Conceição, depois há aquele filme todo. Que comentário? Eu não peço comentários sobre o que se passou. Acho que já foi muito dito, já foi muito escrito. O que é que está mal para que episódios como estes se recorram vezes sem conta? Eu lembro que Sérgio Conceição, esta foi a 24ª ou 25ª expulsão dele.
24ª.
O Sérgio Conceição tem quase, ainda faltam 10 jogos, 10 expulsões para ter quase uma época toda. O Conceição tem quase uma época toda de jogos para a Liga, jogos expulsos. Saiu hoje na primeira página do Record, eu não sei o que é que aquilo significa, que não vai haver processo disciplinar para Sérgio Conceição. O que é que está mal no nosso futebol, Pedro Teixeira? Eu peço 30 segundos, 45, embora seja desafiante, para isto acontecer. O futebol português, porquê? Mas não merece mais respeito? O que é que se passa?
Não, é desafiante porque, precisamente, provavelmente esse é o problema, é não se debater este assunto. E eu sei que não é o teu intuito ao dizeres para sermos breves, como é óbvio, mas... E esse é o problema, nós não debatemos isto na opinião pública. Pouco se falou de um escândalo
nada.
Destes.
Oh, Pedro, eu corri os canais todos, pá. Eu saí de Ibiza para ir ver os canais todos, pá.
O que eu acho é que nós adeptos, temos que fazer uma reflexão profunda sobre o que está a acontecer. E falo de mim próprio e de nós, dos benfiquistas, de todos os adeptos no geral, no fundo. Porque nós parece que andamos sempre nesta... Onde, andamos sempre de onda em onda, na crista das ondas que são as vitórias, né? Os títulos, aquilo que nos deixa feliz, porque é esse o objetivo final do futebol, é ganhar. Mas depois vamos esquecendo do que está lá no fundo do mar, naquilo que contamina este desporto que nós amamos. E parece que as vitórias nos fazem esquecer, ainda que seja por momentos, porque vamos sempre refletindo sobre isto, mas vai-nos fazendo esquecer de tudo o que rodeia este futebol que está poluído. E depois é assim, se mais ninguém põe mão a isto, temos que ser nós, os adeptos. Os adeptos têm que dizer não, não é? E já agora, é importante dizer, este tipo de reflexões não é um ato de clubismo. Isto também merece a nossa atenção, benfiquistas. Nós aqui no 15 a 0 sempre fomos muito críticos das vieiradas, de tudo aquilo que poluiu o nosso clube nos últimos anos, dos inúmeros casos e casinhos que foram surgindo. E nós temos que lutar, por exemplo, já agora, não, para, mais uma vez, não nos acusarem de clubismo, com os restícios de vieirismo que ainda militam no nosso clube. Estou a falar do Soares Oliveira, como é óbvio, não é?
Certo.
Mas pronto, posto isto, o que se passou na Supertaça é, não sei se é o ponto mais baixo no futebol português, porque já, inclusive, aconteceu pessoas que morreram por...
correto, certo, sim. Eu dizia de agentes do desporto, era o que eu queria
desporto.
Dizer. Sim, do jogo.
Mas se calhar é o expoente de 40 anos disto, não é? Os 40 anos que eles tanto se vangloriam, de corrupção, de mentalidade tacanha, de contra tudo e contra todos. Ou estou connosco, ou são inimigos, esta palavra horrenda, são inimigos. Nós vivemos um período de guerra e no entanto, temos clubes em Portugal que não têm pruridos em usar a palavra inimigos. Nós estamos a defrontar inimigos. Quando é que vamos parar com isto, não é? E este futebol em que os nossos filhos não podem entrar no estádio, com a camisola do seu clube, que se o fizerem, ou são convidados a sair, ou são insultados como se estivessem numa arena de gladiadores,
sim.
Que exemplo é que nós estamos a passar para a sociedade? E, portanto, a realidade que nós temos neste momento é esta. 9 de agosto, primeiro jogo da época, e um clima de guerrilha que impera, enfim, mesmo sem haver grande justificação para qualquer tipo de desequilíbrio emocional, porque o jogo foi, acima de tudo, justo a nível do futebol jogado.
Totalmente, e de arbitragem também, que nem sequer...
Podemos falar dos amarelos, mas enfim, até acho que nós próprios fomos mais prejudicados, mas nem é por aí o ponto, não interessa. O que vai acontecer é que nós vamos continuar a surfar de onda em onda, vitória em vitória, e continuar a fazer de conta que não se passa nada. É vergonhoso o que se passou... E alguém tem que pôr mão a isto. E se não formos nós, os adeptos, porque já sabemos que os clubes não o vão fazer, cada um olha para o seu amigo e pouco fazem em relação a isto, porque estão lá todos, quer dizer, no dia seguinte, o próprio Pedro Ribeiro na Sport TV falou nisto,
sim.
No dia seguinte a Federação manda um comunicado em que aconteceu tudo positivo.
Certo.
Mas eu também coloco aqui outra questão. E o Estado? Onde é que está o Governo no meio disto tudo? Porque se nós não nos conseguimos controlar, não conseguimos gerir o mínimo dos mínimos do que toca ao futebol, então alguém que ponha a mão nisto, já peço, é um ato de desespero, façam alguma coisa.
Pedro Pardal, eu tiro o chapéu ao Pedro Teixeira, pá, eu acho que agora até me sinto mal em falar, senhor Presidente da Assembleia. Qual é, eu recordo-me, passei os canais todos, ninguém falou do assunto, falou-se por alto, multas, não vai haver processo disciplinar, diz o Record, não tenho a certeza se vai ser assim, se não, se é só fumaça ou se é só uma espécie de clickbait num jornal. Como é que mudamos isto? Como? Como? Como é que mudamos isto? Que futebol é este, não é?
Pois, eu neste momento, com todos os exemplos que nós temos, acho difícil encontrar uma resposta para responder a essa pergunta. Temos que ter, é assim, o Sérgio Conceição, já todos isto, estamos carecas, não é? De ver o Sérgio Conceição a ter atitudes completamente reprováveis, quer dizer, é nojento, não tenho outra palavra, sinceramente, já não consigo encontrar outra palavra para classificar o comportamento de um treinador como o Sérgio Conceição. Acho toda esta atitude dele também, ele só faz isto porque ele só continua a fazer isto porque nós deixamos, a verdade é essa. Ele sabe que em Portugal ele goza de um estatuto de impunidade, ele e outro qualquer, atenção, porque as leis que estão feitas da nossa liga e tudo mais permitem estas coisas. Os castigos não existem, quando existem são completamente, são uma anedota quando aparece algum castigo, e é quando ele é cumprido, porque ainda agora o Sérgio Conceição foi também castigado por aquele episódio com o Casa Pia, veja-se bem há quanto tempo, não é? E foi depois para o tribunal, não sei das quantas, que interpôs o recurso, que ficou suspenso, que agora o castigo ficou suspenso, tal como aconteceu com o Neres, é igual, castiga-se e depois não se castiga, depois é suspenso, depois, bem, é uma palhaçada a todos os níveis. E o Conceição agora voltou a ter mais este. Acho que este é o pico, se calhar, da grande atuação que o Conceição tem no banco, não é? E no entanto, nós falamos que os adeptos é que devem ter uma palavra. Sim, os adeptos têm, os adeptos do Benfica, os adeptos do Sporting, os adeptos do Braga, todos têm uma palavra. Agora, quando os próprios adeptos do Porto se reveem nisto, não é? O que é que nós podemos fazer? Os adeptos do Porto reveem-se nisto e deviam ser os primeiros, não é? A ter coragem, não é? Para dizer, não, eu não me revejo, eu não gosto que o meu treinador tenha este comportamento de arroaceiro dentro do campo. Quer dizer, depois, ainda por cima, quer dizer, a newsletter do Porto, chamada O Jogo, vem dizer que o Conceição se sente injustiçado e vem dizer que o veramente mostrado ao longe justifica a recusa em si do campo. Até andamos a gozar com isto, quer dizer, o futebol português é assim, vai para a frente. Não pode ir para a frente, não pode ir para a frente com estes protagonistas a saírem sempre impunes e a fazerem o que querem e bem lhes apetece. Os adeptos do Porto depois têm tiradas destas, dizem que isto acontece ao Conceição porque há um treinador com eles no sítio, é um grande homem que faz jus ao arroceiro que lhe pitam só porque vive e defende as cores dele. Quer dizer, quando os adeptos do Porto têm este discurso, pá, não há volta a dar. E os adeptos do Porto têm este discurso porque a patente mais alta do Porto tem o discurso que o Teixeira referiu há pouco, né? Eles não estão a jogar contra jogadores de futebol, né? Eles estão dentro do campo a jogar contra combatentes sei lá, da Terceira Guerra Mundial, porque somos vistos como os inimigos, não é? Portanto, quando é assim,
É um
quando vem
problema
demais.
cultural, Pardal. É mais cultural do que esportivo, completamente.
É um problema cultural de uma cultura com 40 anos instituída no nosso futebol, não é? E aí é muito difícil, enquanto não, para se mudar tem que vir alguém também de cima mudar o exemplo. Não vai ser os adeptos do Porto agora do nada a reverem-se num comportamento diferente. Acho que está tudo dito. E depois é as leis que nós temos que ser feitas pelos clubes, né, permitem também tudo isto. Portanto, muito dificilmente vai mudar alguma coisa, pelo menos nos próximos, sei lá, 30 anos.
Eu creio que é um problema cultural. Olha, e não se admirem, para fechar o assunto, que não me
Ah,
admira
mas
que o nosso
desculpa.
futebol.
Só
Diz, diz, diz.
para encerrar. Depois já continua sempre a mesma coisa. As comparações, quer dizer, em vez de se condenar os comportamentos quando eles acontecem, como é que se fala dos comportamentos? Fala-se dizendo, ah, mas o Roger Schmidt também fez isto uma vez na Alemanha. Né?
Ah, certo,
Depois
certo.
aí, e quê? E justifica? E porque o Roger Schmidt
Certo, certo.
fez, ou o Sérgio Conceição pode fazer, vamos ver qual será o castigo de Conceição. O Roger Schmidt levou 3 jogos na Alemanha e pagou 20 mil euros de multa. Vamos ver
E
qual é que
pedir desculpa
será.
logo.
Pronto,
Atenção,
vamos
e
ver
pedir
como.
desculpa logo.
Pronto, agora vamos ver como é que vai ser em Portugal. Não vai ser
Certo,
nada,
certo.
já sabemos, como é óbvio. E é isto.
Temos um problema ao nível dos agentes esportivos, também dos adeptos. É um problema cultural, eu creio mesmo que é um problema cultural. Vamos ver. Em Inglaterra, de resto, isto seria inadmissível. O futebol português que vai descendo no ranking, a nossa liga, estes.
Em Inglaterra e nas competições europeias. Porque aquele artigo que eu partilhei com vocês
Certo, certo.
diz lá muito bem,
Sim.
o Sérgio Conceição não tem este comportamento nos jogos da Europa. Portanto, logo aí cai aquele argumento que é sempre lançado pelos adeptos do Porto, não é? E por outros que são amigos do Sérgio Conceição, que dizem, ai, mas ele vive o futebol de
O
forma
futebol
muito
genuíno, o
pura,
futebol genuíno,
é
sim.
genuíno, aquilo são os nervos à flor da pele. É, mas isto, curiosamente, os nervos à flor da pele só acontecem no nosso campeonato. Lá fora, o Porto também tem alguns jogos em que tem razões de queixa de arbitragem, como muitas equipas portuguesas, e a gente não viu o Sérgio Conceição ter comportamentos animalescos. Portanto.
Conceição que perdi-me, estou cansado.
Isso não é argumento, o facto de seres emocional e vês com os nervos à
Não é,
flor da
claro que
pele
não
não
é.
é
Ah,
argumento
não, já
para nada.
sei o que é que quer dizer. Exatamente, já sei o que é que quer
Vivemos em
dizer.
sociedade, numa comunidade,
É
temos
o
que respeitar os
argumento, estou a
critérios.
dizer, esse é o argumento dos adeptos do
Eu
Porto.
sei, eu sei, eu sei. Não, e atenção, não é só dos adeptos do Porto. E agora vou dizer aqui mesmo as coisas, porque acho que as pessoas falam muito e não apontam dedos. Olha, vamos apontar dedos. Há um canal que eu gosto muito de seguir, que é o Canal 11, e tem um programa que é o Futebol Total. E às vezes há lá um senhor mais novo de barba, cujo nome eu não sei qual é, não me recordo,
Luís
acho que é
Martins.
Luís Martins, que diz que isto é o futebol genuíno.
Pois.
Que isto é futebol puro e genuíno. Futebol puro e genuíno destes é na Liga 3 ou nas distritais, não no campeonato, na
Nem
Primeira
na Liga
Liga, nem numa
3.
taça.
Nem na Liga 3.
Nem na, bom, mas aí dá de barato, nas distritais. Mas sim, estamos numa civilização tipo moderna ocidental, em que não era suposto isto acontecer. Isto é zero. E enquanto vultos, comentadores e opinadores na comunicação social, em canais que eu até respeito bastante, que é um órgão da Federação, têm este discurso. E sinceramente não vão ao fundo da questão, porque foi o canal que eu mais segui com atenção depois do jogo. O discurso não muda, a cultura não muda.
Mas
Então diz
sabes
para
quantos
nós,
minutos é que
futebol
eles. Ah,
genuíno.
desculpa, desculpa. Mas sabes quantos
Não, não.
minutos eles
Sim.
falaram sobre este assunto? Sobre o Sérgio Conceição? O total de minutos que eles falaram.
Pouco, não sei, não contei, mas pouquíssimo.
Zero, zero, zero. E
Pouco.
limitaram-se a informar.
Pronto.
Zero, zero discussão
Pois.
sobre isso.
Enquanto for isto, enquanto assim for, a cultura não. Não muda e não se admirem. E atenção, ao assunto Sérgio Conceição, como haverá outros agentes do futebol português que tomam também decisões radicais ou comportamentos radicais, o Sérgio Conceição é o mais gritante, não é o único. Quem fala disso fala dos jogadores, das perdas de tempo, da manha, muitas vezes premiada pelo próprio Sérgio Conceição em relação à sua equipa, ele já o próprio disse. Enquanto isto continuar, enquanto o discurso não mudar, o produto empobrece. E a liga cai. E o futebol português é como uma economia. Isto é como uma economia. Vai encolhendo. Qualquer dia, nem o campeão vai direto à Liga dos Campeões.
Já disse isso.
O produto encolhe. O produto encolhe. Não me digam. Houve um jogador ex Boa Vista. Para fechar o assunto, temos que seguir, está a ficar grande este tema. Um jogador de Boa Vista regressou à MLS. Perguntaram-lhe qual é que era a melhor liga. Ele disse: a Liga Portuguesa está num nível tipo, muito, muito acima. Está muito perto da Premier League. Não é! Não é, não é. E esses canais foram-se aproveitar disso para dizer: vejam como o futebol português é espetacular. Não é. O nosso produto é pobre, é muito pobre. E a cultura, enquanto não mudar, o produto vai empobrecendo. Meus amigos, fico contente, pelo menos o 15 a 0, ser um canal. Falamos de Benfica, mas somos conscientes, pelo menos isso. E somos relativamente isentos. Meus caros, às vezes. Vamos agora à rubrica, vamos agora. Vamos tornar isto mais ligeiro. E fomos muito meiguinhos. Atenção, eu vinha a ferver para falar sobre este assunto.
Perdeste força no
Vamos
jogo.
agora. Não, é assim, estou muito cansado. Meus amigos, agora vamos à divertidíssima rubrica Pirâmide 15 a 0, a rubrica em que são lançados para cima da mesa 20 jogadores escolhidos completamente ao acaso e Pedro Pardal e Pedro Teixeira terão que os arrumar nas categorias GOAT, lenda, clássico, bom, banal e lixo. Atenção, caro ouvinte, que esta promete aqui alguma polémica, meus amigos. Acho eu. Estão preparados?
Sim.
Ora, bora.
Meus amigos, vamos então acelerar aqui a rubrica, se puder ser, ok?
Bora.
Primeiro, Ricardo Rocha.
Bom.
Difícil.
O Teixeira espera sempre que tu digas primeiro.
Eu vou limitar-me hoje, vou tentar, só dizer, não vou justificar. Bom.
Bom, ok, eu concordo. Maxi Pereira.
Bom.
Porra. Estás-me a lixar. Bom também.
Perdeu, ele se calhar, enfim, se é bom, eu concordo. Gaita. Goat.
Lenda.
Goat?
Lenda.
Goat. O Pardal deu Goat ao Gaita.
Eu dou
Para mim é
lenda,
dos melhores
lenda.
de sempre a jogar no Benfica.
Muito bem, Teixeira respeito, lenda.
Respeito, respeito muito mesmo.
Muito bem, muito bem. Eu estou dividido, confesso. Fábio Coentrão.
Bom.
Lenda.
Lenda!
O Fábio Coentrão. Eu já da outra vez fiz o mesmo apontamento ao... Ao Simão.
Ao Kim. Ah, eu digo Kim, Simão.
E, sim, sim. Porquê? Porque estes jogadores, e Fábio Coentrão foi o caso, houve ali, não foi durante todo o período no Benfica, mas houve uma altura que ele era, um lateral esquerdo e tinha uma influência incrível no jogo do Benfica.
Era o melhor jogador do Benfica, na época 10 ou 11.
E, portanto, ele foi mesmo muito bom. Eu acho que merece esse desígnio.
Foi uma época com muito destaque. Merece lenda?
Merece. Obviamente, opa, ok, se fomos por aqui...
Ah, pela... Ok, é subjetivo, sim.
Não,
sim,
se fomos pela quantidade de anos que teve no Benfica, etc, etc, podemos estar aqui a ser injustos, mas pelo futebol jogado, no período que cá esteve...
Você está a pôr com o Entrão no nível de Gaetan, estou-te a bater, mas...
Não tenho problemas, eu o Gaetan, não sei se já usei o Goto para algum jogador, e o Gaetan certamente está lá no está quase bem. No Olimpo, mas...
Certo, muito bem. Vamos então ver este. Diamantino...
Diamantino,
eu não posso dizer que tenha visto muitas vezes Diamantino jogar,
pois também não, mas acho que o Diamantino foi um jogador com muita preponderância. Eu diria classe.
Pronto, vou confirmar. Classe,
classe, diz-te, deixei de pardal. Saviola,
classe,
Saviola, classe também.
Moreira,
bom,
Moreira.
Lenda.
Bom barra banal.
Ei! Ok, não
banal,
vou falar.
Acho que é muito forte, mas pronto. Sim.
Não é um bloco de rimes, mas também não é.
Okay. Mats Magnussen.
Magnussen, é
isso. Classe.
É uma lenda fora de campo, não é?
Classe lenda. Classe lenda.
Classe.
Classe. Humberto Coelho.
Good.
Lenda.
O Teixeira reserva o gol para mais Jiménez.
Às tantas já dei o gol a alguém e nem me lembro.
Já deste, Rui Costa.
Pronto,
tá. Acho que. Pois. Jiménez? Bom.
O Jiménez, bom também. Lá está, não jogou muito pouco tempo. Sérvi. Banal. Eu meto em banal para não dizer que estou sempre o último.
É, eu também coloquei em banal.
O Sérvi?
Não, eu adoro o Sérvi. Acho que ele deu tudo ao Benfica, mas em termos de futebol, banal.
Sim, exatamente.
Era bom, pronto. Ok. Adel Tarate.
Lixo.
Banal.
Muito bem, Pardal. Muito bem.
O já, banal.
Banal, estás a pôr banal, Sérvi e Tarate no mesmo cabeça.
Mete.
Pardal, muito bem, Pardal. Gosto de ti. João Pinto.
João Pinto. João Pinto. É que houve dois João Pintos no Benfica.
Não, João Vieira Pinto. O mais conhecido.
Então tomem lá esta. Goat.
Eu concordo com o Teixeira.
Também, vá. Sim, também. Outro Goat, vá. Goat.
Roger.
Schmidt.
Bom.
O Roger. O Roger é bom também. Muito, era muito bom na altura, mas no que
é verdade,
foi no Benfica. Bom.
Sim, sim.
Argélico Fax.
Banal.
Banal.
Deu um beijinho na testa de Trapattoni.
Foi o auge dele.
Caragunis.
Ai, o Caragunis. Bom.
Epa, classe.
Bom.
Era bom. Eu punha na classe também. Uribe.
Ixi,
lixo.
Como cara que tu foste buscar? Lixo. Lixo também.
Esse gajo tinha a cara da máscara do Scream.
Isso foi tempo de muito lixo, devo dizer.
Kandorov.
Kandorov.
Já falamos na pequena.
Não. Kandorov, acho que ainda não.
E para mim Kandorov. É muito difícil.
Eu, se o gajo não era mau.
Dado
a altura do Benfica.
Pois era isso. É isso pois, mesmo. Eu, mas
naquela altura.
Não, mas não. Pois... O Fábio Coentrão é lenda, porque no contexto era o melhor, aqui tem que ter um critério.
Mas, não, mas,
para, mim,
mas,
cão,
mas
era, para mim o Cão da Ouro era banal. Benfica,
num grande Benfica. Este não
era
foi
banal,
um Benfica.
Kandorov.
Kandorov banal, Teixeira.
Banal também, já tinha dito.
Atenção, Paulo Sousa.
Ah.
O Paulo Sousa, classe.
Do Benfica, não é? Acompanho. Classe.
E agora, para fechar, Bruno Cortés.
Ixi, tão fácil
Puxou.
de lixo, 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 lixo.
Lixo! Está feita a pirâmide, 15 a 0. Aqui com alguma polémica, meus amigos, vamos deixar ao julgo
Se é
dos
que é
nossos ouvintes.
bom.
Exatamente, polémica e escaramuça. Eu vou ser muito rápido nesta segunda parte do episódio,
Temos
se me
que ser, temos
permitirem,
que ser.
para não cortarmos a nossa famosa rubrica Quem Sou Eu. Peço comentários muito sucintos. Turbine chegou, é para ser titular já ou é mais uma boa dor de cabeça para a Roger Ball, Pedro Teixeira? 30 segundos.
Não é por acaso que é das minhas contratações prediletas deste mercado. Para mim, entrava já no lance. Isto é o
Turbine,
comentário.
2 metros de diz.
Meu comentário rápido. É este.
Ah, muito bem. 2 metros de guarda-redes, teremos muitas oportunidades para falar com ele, sobre ele. Deixa para já agora, ele merece ser titular já?
Para mim também.
Não.
Acho o Turbine um guarda-redes de grande qualidade. Acho que é o guarda-redes que nós precisávamos. Para mim, entrava já.
É? Ok, muito
Sim.
bem. Vamos ter a oportunidade de falar sobre ele, seguramente. Agora, Artur
Podemos ser para ver
Cabral.
depois.
Sim, Artur Cabral, que veio de rajada. Ninguém o conhecia, verdade essa, embora o ano passado tenha trucidado o Braga. Teixeira, confiante com este reforço? Um avançado possante, fisicamente bom, quase a fazer lembrar Vinícius, mas talvez com um pouco mais de técnica. O que é que te parece este avançado, Pedro Teixeira?
Sim, muito rapidamente. Parece-me que, até pelo contexto da sua contratação, ninguém sabia, foi surpresa total para toda a gente, até para os funcionários, que, como disse alguém, não quiseram estragar o negócio.
Sim.
O que me leva a crer que é uma contratação de treinador, ou seja, é alguém que está perfeitamente identificado pelo Roger Schmidt, ou pela estrutura, mas tendo a acreditar que é o Roger Schmidt, pelo menos validou, e portanto foi uma contratação cirúrgica.
Meu.
Contratação. Relação cirúrgica e acho que isso tende a correr bem. Vamos ver como é que ele se enquadra no nosso sistema. Mas
Isto parece o jogo da batata quente.
exato.
Artur Cabral, Pedro Pardal, comentários. Rui Pedro Brás foi buscar o de rajada. Estamos a falar bem depressa. Confiante com este ponto de lança, Pedro Pardal.
Pelo que já vi, não é, do jogador, estou confiante. Acho que é um jogador que vai encaixar bem no nosso sistema de jogo. Recordo, foi também o melhor marcador da Liga Conferência o ano passado. Acho que o Benfica encontrou aqui um sucessor à altura de fazer esquecer o Gonçalo Ramos, espero eu. É um jogador, acho que é um bocadinho diferente do Gonçalo Ramos, mas que pode dar boas coisas à equipa. Estou confiante, sinceramente. Até porque se o Musa, por exemplo, não for titular agora com o Boa Vista, então é mais que certo que o Artur
Certo.
Cabral será logo titular indiscutível desta equipa mais rapidamente. Sim.
Estou confiante,
Cabral.
confiante.
Confiante. É Cabral que poderá não ser tão pressionante quanto Gonçalo Ramos, mas acrescenta, é relativamente rápido, finaliza bastante bem, muito fora da área, uma predileção por pontapés de bicicleta. Vamos ver o que é que Artur Cabral, que seja um Jonas, atenção, que venha com quase rótulo desconhecido para a maioria das pessoas, e que seja um Jonas. Meus amigos, mesmo para fechar o episódio, porque não podemos não falar deste Boa Vista Benfica. A última vez que o Benfica abriu a Liga com o Boa Vista, perdemos 3-0 em 6-7. Era a segunda jornada, porque o Belenenses Benfica foi jogado depois. Benfica Belenenses, aliás. Esta vitória na Supertaça, Pedro Teixeira, nós estamos mesmo. Para quem não sabe, é filho de Pardal que pode acordar. Então estamos aqui a ser rápidos. Pedro Teixeira, esta vitória na Supertaça pode ser um tónico importante para este jogo ou é preciso não embandeirar em arco?
Nunca embandeirar em arco. Acho que a vitória é importante, que dá-nos níveis de confiança certo para abordar este jogo. E acho que o Roger Schmidt falou muito bem sobre, até
Mais uma vez, não é? Mais uma
mais
vez.
uma vez. É um novo jogo, nada está a ganho. Temos que partir jogo a jogo, ponto a ponto, e dar tudo para ganhar. Sem
Pedro Pardal,
facilitismos.
sim. João Neves pode ser um tónico importante para o Benfica entrar forte. É claro que Di Maria tem um papel a dizer, mas qual será a chave para o jogo, para ti, para ser um jogo dominante do Benfica?
A chave para o jogo, obviamente, é mantermos a nossa filosofia principal. Acho que o Benfica devia entrar neste jogo, por exemplo, com o Musa a titular, para assumirmos o jogo da maneira que assumimos na segunda parte contra o Porto. Para mim, acho que é mais do que evidente, temos de jogar assim, principalmente num jogo destes, contra uma equipa que provavelmente, quase certeza, vai jogar muito mais fechada, não é? Não estou a ver o Boa Vista a fazer o tipo de pressão que o Porto faz. E ainda por cima é o primeiro jogo do campeonato, dá-se aquela motivação extra à equipa que joga em casa, portanto o Benfica tem que entrar neste jogo desde cedo, a pressionar o Boa Vista e a mostrar quem é que manda aqui, como se costuma dizer.
Completamente. E devo
Neste momento a
dizer
minha
que.
filha está a chamar por mim.
Ah, diabo. Dá para continuar, Pedro Pardal?
Só se importarem de ouvir aqui, ela aqui nada deve estar aqui ao
Não,
pé de
está
mim.
à vontade. Vai fazer o que é subir connosco.
Sim.
Uma questão
Pronto,
muito
então vamos
importante.
lá.
Eu creio que para este Boa Vista Benfica vai ser muito importante ver o regresso com mais preponderância do Gegenpressing. Eu sei que estou sempre a falar disto, mas foi chave na segunda parte contra o Porto, pelo menos. Os dois golos nascem de Gegenpressing. Uma tática nova no FIFA, no novo jogo do FIFA, de resto. Gegenpressing, vamos ver. É importante ver esse regresso da pressão, da contrapressão do Benfica. Agora sim, já agora uma pergunta muito rápida. Onde é que vai ser o jogo? No Bessa ou no Padroense?
É no Bessa, é no Bessa. Está confirmado. Está confirmado.
E nós vamos ao jogo, Teixeira?
Vamos ver.
Vamos ver, vamos ver. Meus amigos, a tão aguardada rubrica oferecida pela Old Spice e pela Axe. Quem sou do Benfica, quem sou eu? A rubrica em que Pedro Teixeira e Pedro Pardal vão a jogo. São cinco jogadores mistério, cinco dados sobre cada jogador e eles têm que adivinhar que jogador é. A resposta certa dá 10 pontos, a resposta errada dá menos 10. As respostas erradas acumulam. Se errarem num jogador, podem continuar a arriscar. Eu dou o critério sob a partir de que dado têm que arriscar, ok? Porque vai variando. Estão
Ok.
preparados? Vamos lá então,
Bora.
meus amigos. Pedro Teixeira está a suar e não é pelo calor, nem por estar dentro de um carro. Primeiro jogador, vamos lá então. Primeiro dado. Fui defesa central. Segundo, fiz 23 jogos pelo Benfica. Quando soube que vinha para o Benfica, implorei para não vir. Quando fiquei apavorado pelas condições que encontrei no clube. Tenho que arriscar a partir desta. Era espanhol.
Marchena. Nossa. Vamos.
Teixeira, inédito! Fuzilado Pedro Pardal, 10 pontos, Pedro Teixeira. Incrível! Muito bem, Teixeira, 10 pontos, primeiro jogador. Atenção, eu fiquei parvo. Vamos ao segundo jogador. Pedro Pardal, tens que acordar, meu amigo.
Vamos lá.
Vamos lá, segundo jogador. Fui médio. Fiz 89 jogos pelo Benfica e marquei 25 golos. Terceiro dado, adorava jogar Super Mario. Quarto dado, e aqui tenho que arriscar, mas eu vou ser benevolente se não conseguirem. No outro clube, fui acusado de ter trancado o meu treinador no balneário. Vou passar, tenho que arriscar nesta última. Saí em 2004 para um clube treinado por um português.
Jesus.
Era um jogador de destaque do Benfica, de resto.
Tiago?
Tiago Pedro Pardal, 10 pontos. Puxa,
Não.
igualado.
Não fiz muito segundo, a certeza.
Atenção. Atenção, 10 pontos, Pedro Pardal, estamos igualados. Atenção, foi na Juventus. Foi acusado de trancar o treinador do
Ah,
balneário.
não sabia dessa.
Também não.
Terceiro jogador. Esta aqui é sumarenta. Vamos lá. Primeiro, era defesa central. Decorem a posição sempre em cada jogador. Era defesa central. Dois, joguei no Benfica em duas eras diferentes. Terceiro, e esta pode entregar, mas não é obrigatória. Numa reportagem da SIC, na pré-época 3-4, fui apanhado a discutir com Simão Sabrosa, que me acusava. Hélder Cristóvão!
Jesus! E à segunda, estava a achar
Pedro Teixeira!
que era eu, mas tu tiraste as dúvidas. Obrigado.
Impressionante, este dado é mesmo para os rijos. Este dado é muito oculto, é um Easter egg. Pedro Teixeira, 20 pontos, 10 Pedro Pardal, impressionado com o estouco de Pedro Teixeira, impressionante.
Vamos lá.
É a música que está a inspirar Pedro
É isso
Teixeira.
mesmo.
Quarto jogador, está a ser um Mexican standout. Quarto
Vamos lá.
jogador. Era defesa direito. Eu devo dizer que esta é difícil. Era defesa direito. Dois, cheguei ao Benfica em 2009 como campeão sul-americano sub-20 pelo Brasil. 3. Eu próprio me rotulava de novo Cafu.
Patrick.
Qual? Não acredito!
Ah, pois é. Ah,
Pedro
pois é.
Teixeira!
Está aqui, bora Oscar.
Pedro Teixeira a fuzilar!
Nem me acredito.
Está aqui, bora Oscar.
O Teixeira está a fazer o jogo da vida dele!
Nem me acredito nisto.
30-10.
Mas as equipas pequenas engrandecem contra os grandes, pá.
Atenção, o Teixeira pode ganhar, a não ser que se espalhe ao comprido. Este quinto jogador é oferecido. Quinto jogador.
Era Inês.
Médio. Hã?
Vem Inês, ainda está a chegar.
Vem Inês, não tem mal.
Vamos
quinto
lá.
Jogador era médio. 2. O meu ídolo era Francescoli. 3. Numa entrevista à BTV, à pergunta de qual o defesa mais duro que defrontou, eu respondi Ayala. 4. Graças às exibições do Benfica, voltei à minha seleção.
Médio.
5. O quem?
Não, médio, eu disse médio.
Médio. O período mais negro, esta oferece, o período mais negro da minha carreira foi a passagem pelo Saragossa.
Aymar.
Empatados aqui, vou conseguir
esse critério.
Era...
Não, primeiro não disseste, mas podemos ir para
isso. Isso.
Eu já dei pontos aos dois por um ter dito enquanto o outro estava a acabar, exatamente. É, faz-te conta que é a nova regra do VAR, da linha de fora de jogo. Meus amigos, significa que fica 30. Mesmo assim, se Pedro Teixeira não tivesse dito nada, ficava 30-20, ficou 40-20. Eu não acredito que estou a dizer isto.
Ah, pois é.
Pedro Teixeira! Olha o. Está ali a filha de Pedro Pardal. E está. Pedro Teixeira está-te a roubar o spotlight. Pedro Teixeira!
Cara, Pedro Teixeira. Tudo jogado. Os meus fãs, a todos os sportingistas com esta parte do nosso
Pedro podcast. Teixeira, eu devo dizer, caro ouvinte, que Pedro Teixeira tem sido zoado pelos seus amigos por causa das suas prestações paupérrimas na rubrica sobre o Benfica.
É,
ele foi estudar a Bíblia Sagrada e é ele aqui finalmente a ganhar ao campeão dos campeões, Pedro Pardal. Pedro Teixeira, como é que se sente?
Pá, nem estou em mim, estou emocionado, estou quase a chorar.
Pedro Teixeira acabou de ganhar um cabaz da Old Spice.
Espetáculo! Ouvinte,
só para saber, a filha do Pardal chama-me Kika, porque ela acha que eu sou o Benfica. E agora gostava que ela dissesse Kika.
Quem é isto? A Benfica?
Kika.
Quem é isto? Quem é isto?
De bebê.
O bebê?
De bebê.
Tu cheiras um bebê?
O bebê.
Pronto, está bem.
É um burro. Olha, quase.
Olha, Benfica.
Meus amigos.
Benfica.
Aí está, Kika.
Benfica. Chegou o Benfica.
Kika.
Aí está.
Aí está. Aí está.
Pronto. Teixeira está perdido.
Teixeira está a durar. Está descontrolado, Teixeira.
Está descontrolado.
Meus amigos, foi mais um 15-0. Eu estou parvo, eu hoje vou fazer festa.
Não há aqui, Pepe.
Com a vitória de Pedro Teixeira e também com essa vitória do Benfica por 2-0 ao Porto, supertaça no Museu Cosme Damião. Meus caros, voltamos para a semana, esperemos nós com 3 pontos nesse Boa Vista Benfica. O Benfica esperemos nós a abrir com o pé direito, com todos os pés possíveis, este campeonato rumo ao 39. Meus amigos, voltamos para a semana. Carrega.
Braço.
1-0.
Kika! Diz aí.
Benfica.
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 Aí está, muito bem.
Benfica.
Olha,
Benfica.
Aí está. Tchau. Grande abraço, caro ouvinte.
Abraço.
Tchau.